Yom Kippur tinha o serviço básico do Kohen Gadol no templo sagrado, que é o que nós falamos na prece de Yom Kippur. E entre as coisas que o Kohen Gadol tinha que fazer, ele entrava no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, e lá ele fazia o incenso. Todos os dias tinha incenso no templo, mas esse incenso era feito num altar pequeno que ficava no prédio, na antessala do Santo dos Santos, que é chamado Santo, Kodesh. No Yom Kippur, além desse Ktoret que era feito fora, o incenso que era feito fora, o Kohen Gadol tinha que fazer também incenso dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. Depois disso, o Kohen Gadol tinha que fazer uma série de oferendas. Tinha uma oferenda que era um touro para perdoar pelos Kohanim. E tinha uma oferenda que era um bode pelo povo de Israel. E o Kohen tinha que pegar do sangue da Shechitá, do sangue do abate desses animais. Eles pegavam num tipo de um copo especial, bonito, de ouro. E ele precisava levar isso dentro do Kodesh HaKodashim também. Ele entrava algumas vezes, eram quatro vezes que ele entrava em Yom Kippur. Durante o ano nunca se entrava. Em Yom Kippur, quatro vezes o Kohen Gadol entrava. E lá ele tinha que aspergir do sangue desses animais oito vezes. Ele mergulhava o dedo dentro e aspergia. Isso faz parte do serviço que a Torá ordena que precisa ser feito para perdoar por Am Israel, pelo povo de Israel. Como que ele fazia isso? Ele colocava o dedo no sangue e jogava uma gota para cima. Quer dizer, ele virava o dedo para cima e jogava uma gota para cima. Depois ele colocava o dedo e jogava gotas para baixo. Então cada vez ele mergulhava e mais uma. E mais uma. E mais uma. Sete vezes para baixo. Então era uma para cima e sete para baixo. Isso é chamado na linguagem dos nossos mestres, Ahat Lemala, um para cima, Vesheva Lemata, e sete para baixo. Só que, se nós prestarmos atenção na reza de Yom Kippur, quando o Kohen aspergia, ele precisava falar. Ele contava. E ele então jogava para cima e falava um. Depois ele jogava para baixo e falava um e um. Um e dois. Um e três. Um e quatro. Um e cinco. Um e seis. Um e sete. Essa era a forma que ele tinha que contar. Você vai perguntar por que que ele precisava falar a cada vez de novo um. A explicação básica, mais simples, que o Talmud nos dá, é para ele não confundir na contagem. Uma vez que ele fala um para cima, depois ele vai falar um para baixo, de repente pode se confundir. Peraí, eu estou no um, eu estou no dois, qual que eu estou? Então, se ele fala sempre um e dois, um e um, um e dois, um e três, um e quatro, então ele não vai esquecer que um para cima não faz parte da contagem, é uma coisa, e depois está fazendo uma segunda contagem. Essa explicação é uma explicação simples, prática, desse assunto. Mas a pergunta é, em primeiro lugar, por que que precisava fazer isso? O que simboliza isso que o Kohen Gadol precisava aspergir essas 1 mais 7 dentro do Santo dos Santos do Kodesh HaKodashim? Segundo lugar, por que que ele precisava mencionar esse 1 a cada vez que ele jogava para baixo? Por que precisa mencionar isso? E já que estamos falando de 1 e 7, por que também, nas nossas preces de Yom Kippur, nós finalizamos Yom Kippur Neilah falando Shema Yisrael uma vez, e depois nós falamos Hashem Hu Elokim sete vezes? Por que que é desta forma que se fala? Tem três explicações. Qual que é o motivo desse procedimento que era feito no templo em Yom Kippur? Primeiro dos que nós vamos trazer aqui é o Maharal de Praga, famoso Maharal de Praga, Ele explica para nós sobre o conceito de número. Maharal fala muitas vezes sobre esse conceito dos números, onde o número 7 simboliza a natureza. 7 dias da semana simboliza a natureza. E o número 8 simboliza o acima da natureza. Um dos motivos pela qual o Brit Milá é feito no 8º dia, porque é um pacto com Deus que está acima da natureza. Então 7 simboliza 7 dias, é o natural. 8 está acima da natureza. Em Yom Kippur, nós nos elevamos de uma forma tal que nós estamos acima da natureza nesse dia. E por isso que o Kohen Gadol aspergia 1 para cima e 7 para baixo, totalizando 8, demonstrando que hoje é um serviço que nós temos de nos elevarmos acima da natureza. Essa explicação que o Maharal dá resumidamente sobre esse procedimento. A segunda explicação que nós temos, a explicação que traz o Remá. Remá, Rav Moshe Israelis, que é aquele que trouxe no código de leis a lei para os Ashkenazim. Aliás, essa é uma história muito interessante para ter uma ideia de quem é esse homem. O Remá trabalhou durante muito tempo para compilar e fazer um código de leis para ficar bem claras as leis para o povo. Para juntar tudo o que foi escrito anteriormente dele, ele juntou e compilou num livro. Quando o livro dele estava praticamente pronto, ele ficou sabendo, ele morava na Europa, na Polônia, e ele ficou sabendo que em Israel, em Tzfat, o Rav Yosef Karo também escreveu um livro desses, compilando todas as leis para o povo de Israel. O que o Remá fez? Ele resolveu, se alguém já fez esse trabalho, eu não vou ser a concorrência dele. Ele deixou o livro dele escondido, nunca publicou. E ele só pediu para que o livro do Beit Yosef, do Rav Yosef Karo, fosse trazido para ele fazer algumas notinhas daquelas coisas que os Ashkenazim costumam diferente do Sefaradim.
Olha!
E assim nós temos até hoje o código de leis. É escrito pelo Rav Yosef Karo, de Tzfat, e tem notas de rodapé, entre aspas, que está no próprio texto, mas com uma letra diferente. São as notas do Remá, do Rav Moshe Israelis da Europa, como os Ashkenazim fazem. Esse é o nível do homem, que ele abortou uma obra quase pronta dele para não concorrer com alguém que já fez uma obra-prima. Então, o Remá dá a seguinte explicação sobre esse procedimento que nós temos no Yom Kippur. Ele diz que essa gota que ele jogava para cima representa a gota que nos faz ascender, que é o Yetzer Tov, o bom instinto, que é aquele que quer que nós nos liguemos a Deus.
Se aproxima, né?
Ele quer que você saia para cima. Aproximar a Deus. E as 7 gotas para baixo indicam o Yetzer Hará, o mau instinto. Por que 7? Por que 7? Porque o Talmud nos diz que o Yetzer Hará, o mau instinto, tem 7 nomes. Então ele diz, o Yetzer Tov tem um único nome, Yetzer Tov, o bom instinto. O Yetzer Hará, o mau instinto, tem 7 nomes diferentes. Ele é chamado de mau, ele é chamado de incircunciso, ele é chamado de impuro, ele é chamado de inimigo, de obstáculo, de pedra. Ele tem vários e vários nomes que o Talmud traz, uma vez que ele tem diversos nomes, são sete nomes, então isso representa o Yetzer Hará, o mau instinto. Por que que o Kohen tinha que então jogar um e sete? Para poder elevar essas forças que fazem a pessoa tender ao mal, elevar elas para fazerem com que a pessoa ascenda e se eleve em direção a Deus.
Por isso que a sete é para baixo?
Por isso que a sete é para baixo. Quer dizer, o um é para cima, que ele está querendo te elevar. O sete para baixo são as sete forças que tentam fazer a pessoa afundar, se afastar de Deus. E ele joga, e a cada gota que ele joga para baixo, ele diz um e um, um e dois, um e três. Quer dizer, se um primeiro precisa dominar essa força que está te fazendo tender, descer, em vez de subir. O Shevet Sofer comenta sobre isso, que esse procedimento, segundo essa explicação do Uremá, também serve de uma alegação para Deus perdoar pelo nosso povo. Por quê? Ele explica, existe uma prece que um dos grandes mestres do Talmud, o Rabi Alexandre, falava todos os dias. Ele dizia a seguinte prece: Mestre do Universo, é revelado perante você que a nossa vontade é fazer a sua vontade. Mas o quem é que nos impede de fazer isso? O nosso mau instinto. A minha vontade seria fazer o que você quer, Deus. Mas sabe como é? Tem um mau instinto aqui que me puxa às vezes para baixo. Eu acabo fazendo bobagem. Quantos caminhos nós temos para subir? Um caminho, o caminho do bom instinto. Quantos caminhos nós temos, Deus nos livre, para descer? Sete caminhos, são sete forças que puxam a pessoa para baixo. Então, quando o Kohen Gadol faz isso perante Deus, está querendo demonstrar para Deus: Deus, pessoal, o povo gostaria muito de poder ir para cima. Mas tem uma força que puxa para cima e tem sete que puxa eles para baixo. A guerra é braba. Então perdoe por eles. Não é culpa deles que eles acabaram caindo. Tem forças muito fortes puxando eles para baixo. Essa é a forma que o Uremá entende e nos explica por que um e sete. Então, é um para Deus e sete das forças que nos puxam para baixo. Segundo Shevet Sofer, isso vem nos indicar e vem trazer uma alegação para Deus. Deus, perdoe por eles terem forças que puxam muito firme eles para baixo. Então, perdoe por eles. E, ao mesmo tempo, o conceito é que nós queremos, e o Kohen está pedindo para Hashem, para dar forças, para que a nossa força que nos puxa para cima, o nosso bom instinto, domine as sete forças do mal que nos fazem descer. Vem o Satemet.
E daí, em Yom Kippur, né, tem aquela história dos cinco estágios da alma, né? Que a gente consegue subir, a gente consegue se elevar até o quinto, né? Que é o... esqueci o nome.
Yehidá.
É, Yehidá. Tem um pouquinho do lado, eu tinha aí o... Porque você falou que... A gente chega o nível acima do, vamos dizer, do oitavo nível, né, que você estava falando, que é o que está acima de tudo, né?
O oitavo nível quer dizer... O oito significa algo que está acima da natureza. Esse é o conceito de 8.
E aí ele dá também, tá acima da natureza, não tá?
Sim, tudo bem.
É quando a nossa alma consegue se elevar até acima de tudo,
até,
né?
Acima de tudo, sim.
Uhum.
O Satemetu Rebbe de Gur explica esse procedimento baseado no que o Zohar explica. O Zohar nos diz que as 7 nuvens que se revelam no mês de Sukkot, na festa de Sukkot, aliás, o que acontece? Em Sukkot, nós festejamos dentro da Sukká e lembramos as 7 nuvens que acompanhavam o povo de Israel no deserto. Tinham 4 nuvens dos lados, uma em cima, uma embaixo, e uma que andava na frente para aplanar o terreno.
Obrigado.
Então nós tínhamos 7 nuvens envolvendo o povo de Israel, protegendo o povo de Israel. E o Zohar explica que essas nuvens que protegiam o povo, conforme nossos mestres dizem, eram em mérito de Aharon. Aharon, que era o Kohen, era o sumo sacerdote. Só que o Zohar vai um pouco além. E o Zohar diz que essas nuvens eram formadas do incenso que o Kohen Gadol fazia dentro do sumo sacerdote, dentro do Santo dos Santos, desculpa. O Aharon, que era o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele fazia lá dentro o ketoret, o incenso, que formava uma nuvem dentro do Santo dos Santos. E em mérito disso é que tinha as 7 nuvens que protegiam o povo. Então o Zohar diz que todo o conceito de Sukkot e toda a presença divina na Sukká e as 7 nuvens que protegem o povo vem do serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur. Então, esse procedimento que era feito no Yom Kippur, um para cima, 7 para baixo. O um para cima representa o trabalho de Yom Kippur, o serviço de Yom Kippur, que é um serviço de se elevar. As 7 para baixo representam as nuvens que protegem o povo de Israel em Sukkot, que protegia o povo no deserto. Então esse 1 e 7 representa o serviço de Yom Kippur, que nos leva ao serviço de Sukkot. E é isso que o Kohen Gadol estava fazendo dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, no Yom Kippur, jogando um para cima, quando ele está puxando a santidade desse dia tão elevado, por isso para cima, para os 7 dias de Sukkot e para as 7 nuvens de Sukkot neste mundo, como já vamos ver daqui a pouco, que é o trabalho de Sukkot nesses 7 dias.
Meir, primeiro é o 7 que nos puxa para baixo e não é bom. E de repente, depois de Yom Kippur, você se eleva no 8º. E quando chega Sukkot, isso quer dizer que você está mais elevado, por isso que tem a proteção das 7 nuvens. É que caiu a minha internet, eu acho que eu perdi um pouquinho do que você estava falando.
O que você falou não está errado, mas na verdade a gente trouxe aqui 3 explicações diferentes. Daqui a pouco vamos tentar reunir elas, unir elas. Nós trouxemos 3 explicações diferentes. A primeira explicação é o que o Maharal de Praga diz, que de fato nós temos o número 8 aqui, que representa o Yom Kippur, que está acima da natureza. Depois nós temos o Remá, que nos diz que é um para cima, que é a força do nosso bom instinto, que deve dominar as sete forças do mal. E em terceiro lugar temos o Sefat Emet. O Sefat Emet, o Rebbe de Gur, diz que nós temos aqui o serviço de Yom Kippur atrelado ao serviço de Sukkot. Onde em Yom Kippur você se acende, então é um para cima, e as sete nuvens e as sete dias de Sukkot são as sete gotas para baixo. Então vamos tentar conciliar e mesclar essas três explicações. O Remá nos explicou que existem sete forças naturais que nos puxam para baixo. Essas forças estão ligadas aos sete dias, olha só, o número sete. São os sete dias da criação, que são os sete dias do... que são os sete dias da semana, que são os sete anos do ciclo sabático. Tem muito sete.
Esse ano é ano de...
Agora começou o ano de Shemitah. Começou agora no sabático aqui em Israel. Essas forças tentam puxar a pessoa para fazer o mal, para fazer os erros, cometer os erros. Como diz o Shlomo Amelech, o rei Salomão, que Sheva Yipol Tzadik Vekam. O tzadik cai sete vezes e se reergue, se levanta. Ou seja, tem sete. De novo o número sete. Existem sete forças, sete coisas que puxam a pessoa para cometer erros. Na realidade, nós temos as sete sfirot. Famosas sete esfirot que a Kabbalah nos diz. E essas sete esfirot têm como propósito fazer a pessoa se elevar. Elas estão ligadas aos sete dias da semana, aos sete dias da criação, aos sete anos da Shemitah, os sete mil anos do universo. E elas são feitas para que a pessoa sirva a Deus. Chesed quer dizer fazer bondade, servir a Deus com bondade. Gvurá, severidade, quer dizer que a pessoa vai vencer o seu mau instinto e vai servir a Deus com um temor. Tiferet significa que a pessoa vai se embelezar com Torá e com serviço a Deus. Netzach, vitória, significa que ele vai vencer as suas tentações. Hod significa que ele vai agradecer a Deus por todo o bem que Deus dá para ele. Yesod significa que ele vai se ligar a Deus numa ligação forte e firme. Yesod de base, de básica. E Malchut, o reinado, quer dizer que ele vai assumir o reinado de Hashem e aceitar o reinado de Hashem sobre todo o seu corpo e tudo que ele faz. Só que o nosso mau instinto tem sete nomes. Por que ele tem sete nomes? Porque ele luta contra essas sete esfirot que a pessoa tem de fazer o bem. Para fazer o bem. Ele luta contra isso. E ele tenta estragar a pessoa e fazer a pessoa pecar ou gastar o seu tempo com outras coisas que não serviço a Deus. E é isso que o Remá está nos ensinando sobre esse um que deve dominar o sete. O nosso Yetzer Tov deve dominar essas sete forças que tentam fazer a pessoa pecar. Como que se faz isso? Existe uma expressão famosa que os nossos mestres falam, que uma pessoa que está amarrada em cima não cai embaixo. Se uma pessoa está sempre andando amarradinha, ele pode até tropeçar, mas ele não cai. Ele se segura na corda e não cai. E mesmo se eventualmente ele cair, se ele tem a corda, ele se puxa na corda e volta a ficar de pé. E é esse o conceito de um para cima e sete para baixo. O Kohen Gadol está ensinando, está rogando, para que as pessoas façam o seu serviço de construir essa ligação e essa conexão com Deus. Se conecte a Deus de uma forma firme, que isso vai te impedir de cair sete para baixo. Então, por isso, um para cima e sete para baixo. E mesmo se eventualmente a pessoa venha a tropeçar ou até cair, ele já tem a conexão dele com Deus feita. Ele tem uma fé sólida. Ele tem rezas sólidas. Ele tem estudo de Torá sólido. Ele tem mitzvot na sua mão. Então, mesmo que ele eventualmente caiu, não tem problema. Tem onde se agarrar de novo na cordinha e se puxar, e se reerguer. Yom Kippur, o dia do perdão, o Kohen Gadol joga 1 e 7 para perdoar pela origem dos pecados. Qual a origem dos pecados? Faltou uma cordinha amarrando para cima e a pessoa caiu. Faltou uma conexão mais forte para cima e a pessoa tropeçou e a queda veio. Vem o Kohen Gadol e tenta puxar essa santidade para que cada um do povo de Israel possa restabelecer uma conexão forte para cima com Hashem. Refazer a sua cordinha para poder se manter firme. E aí entra também o que o Maharal de Praga nos diz. Que é oito que é acima da natureza. Essa cordinha, essa conexão que nós temos com Deus é uma cordinha que está acima da natureza. É uma corda muito forte que está acima da natureza que nos une a Deus. E por isso o Remá fala, um para cima, para o Yetzer Tov, para ele dominar as sete forças do Yetzer Hará, do mau instinto. E ainda por cima vem a terceira explicação. No Sfat Emet, onde o Kohen Gadol em Yom Kippur está preparando o caminho de Sukkot. Um para cima, porque Yom Kippur é um dia que nós nos elevamos. Nós somos como anjos. Não estamos comendo, não estamos bebendo. Nós estamos pessoas mais elevadas. Mas nós temos que puxar esse um para cima para ele cair no sete, que é o número da natureza. Esse um que está acima da natureza, para puxar isso para os dias de natureza. Quais são os dias de natureza? Os sete dias de Sukkot. Onde nos sete dias de Sukkot nós temos a mitzvah de nos sentarmos na Sukkah. E não jejuar. Comer, beber, estudar, dormir. Tudo aquilo que você faz na sua casa, você vai fazer dentro da Sukkah. Quer dizer que aquela vida material sua, você vai aplicar e vai fazer dela dentro da Sukkah. Então você vai puxar daquela força de Yom Kippur, do acima da natureza, e vai aplicar na sua vida cotidiana. Quando você serve a Hashem, quando você se liga a Hashem, você pode ter uma vida normal, uma vida da terra, mas é uma vida elevada. É um para cima e o sete para baixo. E por isso que tinha a necessidade de falar um e um, um e dois, um e três. Porque cada um, esse um de cima é o um que te impede de cair no um para baixo. O um de cima é o que te impede de cair no dois para baixo. E assim por diante. Um detalhe muito interessante é que essa frase, Ahat lemala, um para cima, Vesheva lemata, e sete para baixo, as iniciais, Ahat, um, Aleph, lemala, Lamed, para cima, Vesheva e sete, é Vav, lemata, para baixo, Lamed, Alef Lamed Vav Lamed forma a palavra Elul, o mês de preparação para Yom Kippur. E dessa forma nós podemos também entender o que nós fazemos no finzinho de Yom Kippur. No fim de Yom Kippur, nós falamos Shema Yisrael uma vez. Shema Yisrael é o versículo de unicidade de Hashem. É o versículo que está acima da natureza. É o versículo que nos conecta a Deus. Uma vez, um para cima. E depois Hashem Hu HaElokim, que nós falamos sete vezes, é para trazer essa força de Hashem sobre cada um dos níveis das sete Sfirot, para se conectar com Hashem. Para trazer isso para dentro das sete forças do nosso mau instinto. Para elevar elas e não permitir que elas façam com que a pessoa caia. E trazer isso para a vida mundana. A vida igual os sete dias de Sukkot. Quando nós comemos e bebemos e fazemos o nosso cotidiano envolvidos por Hashem. Dentro da Sukkah, demonstrando que nós aprendemos a lição de Yom Kippur e nós vamos levar isso para o resto do ano, para saber viver amarrado na cordinha lá em cima, com uma vida aqui embaixo. Queria finalizar com uma história. Eu não sei se eu já contei alguma vez essa história. Tinha um Hazar... Fala.
A Sefirot fica paralela as sete de baixos.
As sete Sfirot são justamente para você combater as sete forças de impureza e usar elas para servir a Shem.
Ô Meir, por que você fala sete Sfirot se eram dez? Cadê as outras três? É um assunto
complicado de Kabbalah. As três estão ligadas com o um nível acima. E as sete estão ligadas com a natureza.
Ah, tá bom.
Tá.
Emoção, né? Da emoção.
As três estão no nível acima. Exatamente. As sete são a emoção e as três de cima estão ligadas com a cabeça, que é ligado com o intelecto.
É verdade. Tá certo.
Tinha um Hazan em Kfar Chabad, aqui em Israel, que se chamava Zalman Bronstein. Ele faleceu alguns anos atrás. E uma vez perguntaram para ele sobre o Kol Nidrei dele. O Kol Nidrei dele era uma coisa que vibrava a sinagoga de uma forma que era tocante. Perguntaram para ele qual o segredo desse teu Kol Nidrei. E ele contou a seguinte história. Na Segunda Guerra Mundial, ele é russo e ele estava lutando pela Rússia. E ele foi mandado no exército para o fronte de guerra. Fronte de guerra era o decreto de morte da pessoa. Porque entre os russos foram mais de 10 milhões de soldados só no fronte que foram mortos. Então era o pior lugar para se estar na guerra, era no fronte da Rússia. E ele estava lá, com receio, com medo. E um dia ele estava num bunker, o bunker dos soldados. E de repente aparece um general. Os generais tinham o bunker deles. Ele não sabe por que o general veio naquele dia se barbear no bunker dos soldados. E o general começou a se barbear. Enquanto se barbeava, ficou cantando. Estava cantando uma música russa. E o Razano, o Bronstein, viu que o cara está cantando errado. Não é assim a música. Mas você vai chegar para o general e falar se está cantando errado? Então ele ficou quietinho. O que vai fazer? Mas estava incomodando já. Chegou uma hora que ele não aguentava mais. Então ele começou a cantar a música para si próprio, certinha. E o general ouviu ele cantando e chamou, falou, vem aqui, qual é o teu nome? Bronstein. Falou, o que você está fazendo aqui? Com uma voz poderosa dessas, você deveria estar sendo um solo no coro do Exército Vermelho. O que você está fazendo aqui? Ele disse, não sei, me mandaram para cá, para o front. Falou, não, você vem comigo que eu vou te levar para o coro. Ele disse, o cara me salvou a vida. Que a partir de então eu estava longe desse perigo do front. E ele foi levado para cantar no coro. Ele teve bastante sucesso, eles iam de cidade em cidade, cada dia assim a outro lugar, e assim, cada algum tempo tinha que ir para algum lugar, eles cantavam. Diz graças a Deus, Deus me deu uma voz forte e bonita e impressionava as massas. Um dia chegaram para mim e disseram que vamos ter uma apresentação, mas não é qualquer apresentação, é uma super apresentação perante pessoas da alta e vão ter médicos importantes e era nata da nata. Tudo bem, eu vou olhar no meu calendário esse dia, o que dia que é, e eu me deparo que é Yom Kippur. Yom Kippur, vou ter que viajar em pleno Yom Kippur, cantar com orquestra e sei lá mais o que, eu vou ter que profanar o dia sagrado de Yom Kippur, cantando músicas russas. E ele ficou pensando, o que faz? Negar, vão me devolver para o fronte. E aí eu estou em perigo de vida. Mas será que é mesmo perigo de vida? Não é perigo de vida? O que eu faço? O que eu não faço? Ele estava numa luta interna e ele não sabia o que fazer. Chegou Yom Kippur. E aí chegam para ele e falam, Bronstein, vamos embora. Temos que ir viajar para o show, para a apresentação. E aí o Bronstein na hora fala, não consigo, estou rouco. Aí os caras, como? Rouco? Com uma apresentação, como você está rouco? Não sei, alguma coisa me atacou, a garganta, não vai. Aí os caras falaram, bom, a tua voz você precisa preservar, porque ela é muito importante para nós e tal. Não dá. Ok, então fica aí. Espero que você melhore logo, nas próximas apresentações para você estar bem. Cuida bem da tua voz. E foram embora todos para a apresentação. E ele ficou sozinho lá. Ficou sozinho lá no quarto. E Yom Kippur, ele começa a lembrar da família dele, que está distante há tanto tempo, da comunidade dele, da sinagoga, das preces de Yom Kippur. Não tem mahzor, não tem talit, tem nada. Bom, ele pensou, eu vou cantar. Aproveitar, estou sozinho. Ele começou a cantar. Baixinho. Estava cantando, cantou Kol Nidrei. Depois ele começou a cantar outras músicas da reza que ele sabia de cor. De repente ele ouve uma batida na porta. Abrem a porta, entram três generais russos, daqueles grandalhões, cheios de condecorações assim. E falam, Bronstein, a gente sabe por que você não foi hoje na apresentação. É Yom Kippur. O Bronstein engoliu em seco, não sabia o que. Ele falou, não, tô rouco. Ele falou, Bronstein, engana a gente, que rouco, você não tá rouco coisa nenhuma. Hoje é Yom Kippur, você não foi. Eles falam, o que você pensa? Nós também somos judeus. Bronstein, canta pra gente um Kol Nidrei. E ele virou pros generais e falou: o que vocês querem de mim? Vocês querem que me matem? Vocês querem que me mandem pra Sibéria? Eu fiquei aqui e de repente alguém vai ouvir que eu tô cantando um Kol Nidrei? Eles me mandam pra Sibéria. Eles falaram: não tem problema. Tem aqui do lado uma floresta. Vem com a gente. Nós vamos lá pro centro, coração da floresta, distante de tudo, e você vai cantar pra gente um Kol Nidrei. Hoje é um Kippur, quer ouvir um Kol Nidrei? E assim eles começaram a andar, floresta dentro, até que chegaram num ponto, os generais falaram: pronto, aqui as árvores vão ouvir você cantar, ninguém mais vai conseguir ouvir você cantar. Manda a brasa, começa a cantar um Kol Nidrei pra gente. Ele disse: naquele momento a emoção era muito grande. Eu estou sozinho, no exército vermelho, com 3 generais judeus que não devem frequentar a sinagoga há séculos, não devem mais saber quase nada de judaísmo. E estamos nós e Deus. E eu comecei a cantar, fechei os olhos e comecei a cantar Kol Nidrei, que saía do fundo da alma. Quando eu terminei de cantar, eu abri os olhos e eu vejo os 3 generais do meu lado choravam como crianças pequenas. E eles falam para mim: Nu, Nohamol, mais uma vez. E eu então cantei mais uma vez. E quando eu terminei, eles mandaram cantar a terceira vez, cantei a terceira vez. Aí eles falaram: Nu, agora canta outras coisas, vai cantando mais melodias de Yom Kippur para a gente. E fui passando as melodias típicas da reza de Yom Kippur. E finalmente nós terminamos e nós voltamos quietinhos pro alojamento. E aquilo ficou marcado para mim para a eternidade, ele diz. Toda vez que chega Yom Kippur, eu entro na sinagoga e vou começar a cantar Kol Nidrei. Eu lembro daquele momento quando eu estava sozinho com Deus e 3 soldados, 3 generais afastadíssimos, mas que naquele momento eles estavam a fim de se libertar, de se elevar, de largar aquela coisa que afastou eles, que puxou eles para baixo, e eles queriam se elevar naquele momento. E por isso, no Yom Kippur, meu Kol Nidrei sai todos os anos de uma forma muito, muito emocionante. Todos nós temos forças que nos puxam para baixo. Nós temos forças que puxam a pessoa e fazem a pessoa não querer seguir adiante. Impedem a pessoa de crescer. Sejam as decepções, as frustrações, sentimento de culpa. Chega Yom Kippur e o Kohen joga uma gota para cima e 7 para baixo. E nós falamos o Kol Nidrei, anulando todas as promessas e todos os votos. Esquece. Vamos entrar no Yom Kippur e apagar o nosso passado. Vamos romper todas essas ligações que nos puxam para baixo. E nos unir a essa cordinha que nós temos que construir e aumentar ela, e fortalecer ela, para que nós possamos estar presos lá para cima o tempo todo. Isso vai nos impedir de cair para baixo. E se eventualmente cair, nós vamos ter forças para segurar na cordinha de novo e se reerguer e aproximar novamente de Hashem.